As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Este será mais um fim de semana de evidentes transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, que estará de portas fechadas neste sábado e também domingo, sendo que a normalidade só irá regressar a partir das 9 da manhã de segunda-feira, 11 de dezembro. Nunca é demais recordar que estas limitações irão repetir-se até final do ano de 2023, pelo menos até informação em contrário. Desta forma, as crianças e jovens em situação de urgência devem dirigir-se a outras unidades hospitalares, desde logo a Coimbra, Leiria ou Santarém. Ainda que será fundamental ligar sempre para o SNS 24, linha telefónica gratuita de saúde pública 24 horas disponível, onde profissionais de saúde irão avaliar cada situação e encaminhar para a unidade hospitalar mais adequada. Em caso de emergência, deve ser ligado o 112. O Fundo de Transição Justa foi alvo da realização de uma sessão de análise e debate realizada em Abrantes, conselho que, recorde-se, vai ser alvo de medidas de apoio financeiro a par da região do Médio Tejo, no âmbito do fundo destinado a mitigar as consequências do encerramento da central a carvão da termoelétrica do Pego. Manuel Jorge Valmatos, o presidente do município abrantino, referindo-se à sessão promovida pela CCDR Centro e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, referiu que este fundo deve constituir-se como um complemento aos apoios comunitários atualmente existentes, reforçando assim os apoios para a região.
Como todos sabem, este fundo encontra-se disponível para a região do Médio Tejo, devido ao encerramento da central termoelétrica a carvão do Pego, sendo o seu principal objetivo compensar, aqui entre aspas, todos os danos causados pelo encerramento da central a carvão. Este foi o terceiro evento que se realizou no âmbito deste apoio técnico da Comissão Europeia e incidiu muito sobre as questões da monitorização e avaliação das intenções de projetos e investimentos que se posicionam neste enquadramento financeiro de apoio. Tive a oportunidade de falar aos comissários europeus, bem como à entidade que faz a gestão do Fundo de Transição Justa, das nossas preocupações, centrado na ideia de que existe vários programas de apoios europeus e que o Fundo de Transição Justa não deve ser uma adicionalidade. O Fundo de Transição Justa não deve, ou melhor, o Fundo de Transição Justa deve ser uma adicionalidade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todo o território, todo o país tem diferentes programas à sua disposição de fundos comunitários, mas importa que o Fundo de Transição Justa seja um complemento verdadeiramente para esta região, particularmente para Abrantes. Voltei a dar conta de que esta bomba rebentou e teve efeitos em toda a região, mas o grande efeito desta crise foi verdadeiramente aqui em Abrantes, e o impacto e o efeito mais visível é verdadeiramente aqui no nosso concelho. Embora, respeitando as linguagens e os enquadramentos dos fundos comunitários europeus e particularmente das regras para este programa, que tem uma visão mais global, importa também referir, para que todos possamos ter esta noção, não encerrou só a central do PEP. Em Portugal há três regiões que foram afetadas por estas medidas de descarbonização, se quiserem, a zona do Médio Tejo, mas a zona de Sines e Matosinhos, mas em toda a Europa isto está a acontecer. Em Espanha, em França, em Itália, em muitos países da Europa, também nos países nórdicos, em alguns países nórdicos, este processo está a acontecer, e a Comissão Europeia acompanha todas estas regiões que foram afetadas por estes processos de descarbonização. Mas, na verdade, foi aquilo que tentei também explicar, cada região e cada lugar tem a sua especificidade, tem o seu enquadramento, e é bom este trabalho concreto de monitorização se perceba verdadeiramente que terão que haver, porventura, reprogramações e entendimentos diferentes para cada um dos casos, e aqui particularmente em Abrantes e no Médio Tejo, nós queremos estar atentos e verdadeiramente agentes de participação em todo este processo, para que o Fundo de Transição Justa seja mesmo aquilo que pretende no seu nome, que é ser justo, um apoio justo para a região, e é isso que procuramos a todo o tempo acompanhar, para que verdadeiramente este programa de financiamento para mitigar o encerramento do carvão se torne verdadeiramente justo para a região e particularmente para Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
As grandes opções do plano e orçamento municipal de Ferreira do Zêzere para o ano de 2024 foram aprovadas por maioria com 3 votos a favor e 2 abstenções dos vereadores da coligação PSD-CDS numa reunião extraordinária realizada a 30 de novembro. Com valor global superior a 16 milhões de euros, este orçamento representa um acréscimo em relação a 2023 de mais de 3 milhões e 800 mil euros. Apesar da conjuntura marcada pela instabilidade nacional e internacional, perspectiva-se algum potencial crescimento resultante da aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência ou dos programas Portugal 2030, perspectivando-se que o município, no período de 2023-2028, possa arrecadar de novas obras e financiamentos a rondar 17 milhões de euros, referente ao melhoramento do parque escolar, qualificação do centro de saúde e habitação social e a custos controlados, para além das obras que já estão a decorrer. 2024 vai também ficar marcado pela transferência de competências para as juntas de freguesia, que irá ser implementado pela primeira vez no concelho, a que está alocada uma verba superior a 321 mil euros para as 7 freguesias do concelho, consoante a área de estradas e competências aceites. Os documentos serão submetidos à Assembleia Municipal de 29 de dezembro para apreciação e aprovação.
Rádio Web, informação.
O entroncamento tem a funcionar desde o passado dia 16 de outubro, o BUE, o Bicicletas Urbanas do Entroncamento. São 60 bicicletas partilhadas, elétricas, mas também convencionais, que operam a partir de 10 estações distribuídas pelas duas freguesias do concelho. O sistema tem tido uma adesão significativa entre a população e os estudantes. Com investimento inicial de 200 mil euros, esta aposta do município na mobilidade das pessoas tem já a adesão de 75 utilizadores e, entretanto, foi alargado aos trabalhadores da autarquia a utilização das bicicletas, como referiu em reunião do Executivo Municipal o Presidente Jorge Faria. O município está também atento, entretanto, para situações de vandalismo contra os equipamentos.
É uma proposta de podermos atribuir aos trabalhadores que o pretendam que possam ativar no seu cartão de funcionário a possibilidade de usar, quer em serviço, quer em termos pessoais, o sistema de bicicletas partilhadas. Há situações, por exemplo, que quem trabalha no desporto tem uma estação próxima, pode usar a bicicleta para outros locais, ou quem trabalha nas oficinas, etc. Mas aqui a proposta é que atribuemos, que se atribua aos trabalhadores a possibilidade, querendo, obviamente, de usar o sistema BUE nas suas locações enquanto funcionários e enquanto particulares. Um primeiro aspecto é dizer que os alunos do 11º e 12º do desporto, que tinham condições para isso, já que quase todos se inscreveram, a maior parte deles, no projeto que definimos da Brigada de Apoio às BUE. Brigada entre aspas. Eu devo dizer que a adesão nos primeiros dias me surpreendeu pela positiva. Estamos atentos, obviamente, e esperamos ter algumas dificuldades. Já tivemos uma bicicleta vandalizada, mas também que estamos agora a avaliar relativamente à situação de imputar responsabilidades, porque ao contrário, por exemplo, não quer dizer que nós passamos melhor ou pior. Penso que nós tivemos um conjunto de cuidados que não vão evitar todas as vandalizações, que nós sabemos, infelizmente, mas que irão permitir, pelo menos, responsabilizar quem possa ter essa intervenção de vandalização. Já tivemos, de facto, uma bicicleta vandalizada, tivemos uma pequena situação também numa das estações, mas estamos atentos, estamos a monitorizar e até agora tenho visto já muita gente e até pessoas com alguma idade, e quando falo com alguma idade da minha idade, por exemplo, já a usarem o sistema, o que para nós é muito gratificante. Também temos um testemunho já ou outro de pessoas que enviaram até por escrito, dizendo que desde que têm o sistema de BUE deixaram de usar ou o carro, ou deixaram de ir a pé para a estação porque apanham junto à sua casa e deixam na estação, o que é ótimo.
Rádio Air, informação.
Está já a decorrer a quarta edição da campanha de apoio ao comércio local. No Natal, compro no comércio local e ganho prémios. Iniciativa dinamizada pelo município de Ourém e pela Associação Empresarial Local, que pretende apoiar a economia local e as famílias do concelho. Esta campanha encerra a 6 de janeiro do próximo ano e constitui um incentivo ao consumo nos estabelecimentos locais durante a época natalícia. A campanha referida integra ainda outra iniciativa, denominada Este Natal, a montra também é virtual, concurso que vai premiar a criatividade e dedicação colocada na decoração das montras das lojas aderentes, contribuindo para um ambiente festivo que se pretende nas ruas e praças do concelho de Ourém. Na última reunião camarária do município, foi aprovado um apoio municipal no valor de 500 euros, que resultará na oferta de vouchers, no valor indicado ao estabelecimento que conquistar o primeiro prémio no concurso Este Natal, a montra também virtual. De referir que o concurso já está em vigor desde esta última sexta-feira e serão divulgadas fotografias das montras concorrentes no Facebook oficial da Associação Empresarial de Ourém, dando assim início ao período de votação do público, que decorre até 5 de janeiro de 2024. Além do público, também um júri participará no processo de distinção dos vencedores, numa iniciativa que pretende dinamizar o comércio local e fomentar um maior envolvimento entre os comerciantes e o público ouriense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Casa do Conselho de Tomar em Lisboa prepara mais um jantar de Natal. A iniciativa, que é anualmente um dos momentos mais aguardados pelos sócios, reúne largas dezenas de pessoas em convívio e confraternização. Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, antecipou, entretanto, para a ERTS o evento, que se realiza já a 13 de dezembro.
Nós vamos ter agora, no próximo dia 13, um jantar de Natal, que é um jantar tradicional onde reunimos os sócios, os amigos, as famílias à mesa, onde efetivamente é o momento mais alto das nossas atividades, porque é um momento onde as pessoas fazem questão de estar presentes, de partilhar um pouco das suas histórias, e para nós é sempre uma honra voltar a ter os sócios, os amigos, as famílias, todas em convívio, porque realmente o movimento associativo só faz sentido se conseguirmos agrupar e reunir todos aqueles que contribuem para o bem-estar e neste caso, para o movimento associativo poder funcionar. Portanto, andamos sempre, digamos, neste momento do ano, será sempre o rei bacalhau que previda à mesa, e quando não é o cabrito, mas este ano é bacalhau. Já a semelhança já do que foi ano passado também, o bacalhau é sempre o rei das iguarias, né? Desta época natalícia. Vamos ter uma surpresa, vai ser animação sim, mas vamos ter uma surpresa. Espero que as pessoas gostem, porque fazemos tudo para que as pessoas venham a estes convívios, mas acima de tudo saiam com aquele espírito que é sempre bom convivermos em torno daqueles que mais ansiamos ao longo do ano, porque poucas vezes nos vemos, e este é um momento chave para as pessoas partilharem um pouco das suas vidas, das suas histórias, e para finalizar iremos ter um momento musical, mas será de surpresa, ainda não posso revelar.
Muito bem. Quem quiser participar, como é que deve fazer?
Vai ao nosso site www.cctomar.pt. No cartaz do jantar de Natal, no cartaz, ao clicar aí, vem um formulário onde está a ementa, e está o preenchimento do formulário com os seus dados, e para depois submeter e validar. Portanto, vem lá o IBAN da Casa Conselho de Tomar. Após feita a transferência, poderá nos enviar por e-mail o comprovativo, ficando comprovado o pagamento, evitando no próprio dia andar a haver pagamentos ou troca de dinheiro, porque nesse dia, quanto mais fácil e ágil for, o procedimento será melhor para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila da Rei recebe neste domingo, 10 de dezembro, uma nova edição do Mercado Os Quintais nas Praças do Pinhal, numa iniciativa organizada pelo Pinhal Maior, em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. Os legumes, as frutas e os produtos alimentares transformados na zona do Pinhal vão assim voltar a estar novamente disponíveis naquela que é a 19ª edição do evento no Conselho Vilarrochense. O certame vai ser realizado no Parque de Feiras de Vila de Rei, num espaço coberto junto às tasquinhas entre as 9 e as 15 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam assim comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação do evento vai estar direcionada para os mais novos e para a época natalícia, com pinturas faciais, modelagem de balões, tatuagens de glitter e a presença do Pai Natal. Os quintais nas praças do Pinhal são um mercado de produtos frescos e de artesanato que reúnem produtoras num projeto que visa dar aproveitamento e escoamento aos produtos excedentes da agricultura familiar oriundos dos concelhos de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. Sob o tema Inovação faz Abrantes, no social e na saúde, vão decorrer nos dias 11 e 12 de dezembro as Jornadas Sociais e da Saúde de Abrantes. O evento organizado pela Câmara Municipal de Abrantes volta a realizar-se no edifício Pirâmide, com entrada livre, e tem como objetivo partilhar respostas inovadoras que promovam uma melhor qualidade de vida da comunidade. Participam diversos profissionais de várias áreas da intervenção social e da saúde, que vão ali apresentar projetos de inovação social já implementados no terreno, bem como experiências inovadoras em Abrantes. Pretende ainda a iniciativa debater temas como o parto e a parentalidade, projetos relacionados com a promoção da saúde na população sénior e a prevenção do sofrimento em determinadas doenças. Durante as Jornadas Sociais e da Saúde será entregue o Prémio Municipal Maria de Lourdes Pintacilgo e feita a apresentação das boas práticas desenvolvidas pela empresa vencedora Margarito e Margarito Limitada. Os interessados em participar nas jornadas poderão fazer a sua inscrição, que é gratuita, através do e-mail açãosocial@cm-abrantes.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar joga hoje no pavilhão João Rocha, em Lisboa, diante do Sporting Clube Portugal, em jogo da 11ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Será a partir das 15 horas que os comandados de Nuno Lopes irão defrontar um dos líderes do campeonato, na certeza de que têm condições para conseguir um resultado positivo. Pelo menos, os recentes desempenhos fazem acreditar que esse cenário será possível. A Hertz faz, como sempre, o relato desse duelo. Não perca a partir das 15 horas. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Paulo Diogo.
A conhecida comédia do William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, é atualmente apresentada no Teatro da Trindade, numa versão musical encenada por Diogo Infante, e tem tido salas esgotadas. Temas portugueses, subejamente conhecidos do grande público, são tocados e interpretados ao vivo, com novos arranjos integrados na história, como se elas sempre tivessem feito parte. José Cid, Doce, Paulo de Carvalho, Heróis do Mar, Amália Rodrigues, Ornatos Violeta, Aula dos Namorados, Salvador Sobral, Marco Paulo, Carolina Deslandes e Expensive Soul são apenas algumas das referências musicais homenageadas nesta ode ao amor. Hérmia e Lisandro, dois jovens atenienses, estão apaixonados. Demétrio está apaixonado por Hérmia e conta com o apoio do pai dela, que ameaça pô-la num convento caso não queira casar. Helena, por seu lado, sofre, porque está apaixonada por Demétrio e o seu amor não é correspondido. Hérmia foge com Lisandro, e Demétrio segue-os, sendo este seguido por Helena, desencadeando uma sucessão de enganos entre os jovens, os artesãos e as fadas que habitam o bosque mágico, numa inesquecível noite de verão, onde o mundo pacato e insuspeito está prestes a ser incendiado pelo desejo e pela paixão. Este final de outono, com algumas noites geladas e em vésperas de inverno e do Natal, e com o país a assistir à descredibilização das principais figuras do Estado, vivemos não um sonho, mas um verdadeiro pesadelo. O primeiro-ministro admite-se, depois de serem encontrados envelopes de notas na sala contigo ao seu gabinete, na residência oficial do primeiro-ministro, apesar do PS tentar fazer esquecer este facto. E o presidente da República, apanhado na sede de vingança de quem é destituído por ele e cuja seriedade não estará em causa, acaba por se revelar incauto e irreconhecível quanto à separação entre vida pessoal e vida oficial, postura a que nos tinha habituado. Mas mais uma vez, e como já por várias vezes aqui referi, os portugueses demonstram todos os dias que são muito melhores do que a nossa suposta elite que nos envergonha diariamente. ainda há uns dias soube-se com agrado e particular orgulho pessoal que uma equipa de arquitetos portugueses, na qual se inclui um jovem arquiteto tumarense, ganhou um concurso internacional de arquitetura para a ampliação e renovação da biblioteca em Genebra, uma obra orçada em 130 milhões de francos suíços. Por isso, apesar de tudo, vamos ao teatro, às inúmeras exposições e demonstrações de arte e engenho um pouco por todo o país, e valorizemos o talento que, felizmente, também nas novas gerações, vai sendo cada vez mais robusto e visível. Viva o teatro!
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.